Para executar o seu trabalho, você utiliza algum tipo de processo? Se não, escute esse podcast. E se sim, você já reparou na importância que ele tem?
Hoje o tema proposto pelo host do Yardcast, que sou eu, meu nome é Lucas. Segundo as orientações, a gente tem que se apresentar antes, né? Então, meu nome é Lucas e eu quis trazer um tema que é bem ativo aqui na agência, né? Aqui a gente faz muito isso. Não vou dizer que a gente é especialista, nem que a gente é expert, mas é mais o intuito de contribuir e falar um pouco das nossas experiências, né? Com esse tema que é a criação de processos, né? Então, antes de iniciar, eu queria ouvir de vocês, na opinião de cada um, eu vou falar a minha primeiro, até para influenciar, que vocês acham se ter processos numa empresa ajuda ou atrapalha? Na minha opinião, se o processo for bem estruturado, bem pensado, ajuda muito. Se o processo é desnecessário, ele atrapalha. Tipo, meio óbvio, né? Mas acho que é mais ou menos por aí. Essa é a minha opinião. Queria ver a opinião de vocês.
Eu acho que os processos, eles são fundamentais, assim, né? Para manter a empresa organizada. Cada um ter ali a sua função, né? E a sua atividade bem definida. Então, acho que é muito importante ter dentro da empresa para não virar uma bagunça, né? Virar um caos. Mas também eu tenho uma segunda visão, né, que é sobre que certas pessoas, né, elas têm dificuldade em trabalhar seguindo certos processos e certos métodos, né?
Isso aí foi uma indireta para alguém?
Não, só citando aí, apontando para cá. Mas algumas pessoas, elas têm dificuldades, né? Eu não me incluo nisso, eu sou bem metódico e tal nas coisas que eu faço, mas pode acabar matando a produtividade da pessoa, né? Porque ela já faz... Ela se encontra na bagunça, né? Ela se encontra fazendo as melhores coisas no caos. Então, pode ser que a criatividade dela e toda a produtividade seja perdida a partir do momento que você enjaula ela numa metodologia muito sistemática, né? Então...
Legal, você trouxe uma abordagem bem, bem interessante, né? Que eu acho que o Alisson, principalmente, pode contribuir, que é essa questão da criatividade, né? Que às vezes, até quanto o processo pode atrapalhar ou até ajudar, né?
Bom, eu concordo 100% com o Lucas, não tenho muita opinião em relação a isso. Eu também acho que processos são fundamentais, mas ao mesmo tempo tem que ser feito com muito cuidado e implementado conforme for preciso, né? A gente vê que tem muitos processos que, de repente, aqui na agência pensa que é legal e na prática não é. Já rolou muitos processos de entrar e sair e assim vai indo, né? Então, realmente pode ajudar ou atrapalhar. Em relação a trabalhar com processos, como eu sou diretor de arte, tenho que trabalhar com criatividade, muitas vezes eu preciso de trabalhar na bagunça, exatamente como você falou. Eu preciso deixar um pouco de lado os processos para a minha mente abrir e eu conseguir fazer coisas, talvez trabalhar mais, talvez, enfim. Então, é importante que no meio desses processos tenha partes que eu consiga fazer isso, que eu consiga trabalhar livre, né? Então, seria bem dificultoso se eu tivesse um processo dentro do meu... Tipo assim, abro o Photoshop, pegue tal cor, agora anote a cor que você pegou, enfim, esse tipo. Estou dando um exemplo que não existe, mas... quanto mais indexado for esse processo, mais vai dificultar a minha criação.
Mas, cara, não dá para ter um processo, tipo, como se fosse um roteiro, que quando chegar meio que na parte de criação, ele fica livre, no seguinte sentido, sei lá, primeiro você tem a etapa de reler o briefing. Então, antes de começar a fazer qualquer coisa, você vai fazer isso, essa etapa, porque de repente alguém, um criativo que não vai fazer isso, uma pessoa que trabalha com criação, acaba já buscando uma referência ou já até esboçando alguma coisa e esqueceu de reler o briefing, um detalhe importante. Tá, reler o briefing, aí parte para pesquisa de referências. Daí depois da pesquisa de referências, parte para a criação. Tipo, meio que micro etapas que não atrapalhariam, né, o processo criativo, mas que ajuda a organizar. É. Será que faz sentido?
Fazer até faz. Funcionaria. Só que o problema é que na criação, quando você trabalha com artistas, nunca o procedimento de criação é igual para cada um. Não adianta falar assim, o Alisson ele trabalha vendo o briefing, relendo 3 vezes o briefing e depois cria. Ok, aí vem mais o João. O João não, o João ele olha uma vez o briefing, começa a fazer, depois volta e ele fica mesclando. Ele não tem um procedimento igual ao do Alisson. Porque a criatividade para cada um funciona de forma diferente. Eu acho que esse método de criação é diferente para cada um. Vai ter uma hora que você vai ter que deixar esse cara livre. E talvez na criação um pouco maior esse horário que nos outros meios. Uhum. Mas pode ser que você consiga obrigar o cara a ter esse método. Ele tem que reler o briefing, tem que fazer exatamente como todos os designers fazem. O cara vai treinar uma hora e ele vai ficar bom naquilo. Mas inicialmente eu acredito que cada um tem a sua forma de trabalhar. Mas isso se aplica à área de criação, né? Eu acho que poucas outras áreas que você vai ser atrapalhado em relação a isso.
Mas, cara, veja, um dos pontos que eu vou falar um pouco mais é qual que é o objetivo de ter um processo, né? Entre vários outros, é de evitar erros e retrabalho. Porque o retrabalho é ruim para todo mundo. É ruim para a pessoa que está executando, porque ninguém gosta de fazer uma coisa que já fez. É ruim para a empresa, que, né, a pessoa está fazendo uma coisa que poderia estar fazendo uma coisa nova e está voltando. É ruim, às vezes, para o cliente, porque está tendo que esperar mais tempo, ou está tendo que aguardar. Então, assim, é ruim para todo mundo, ninguém ganha com o retrabalho. Né? Uhum. E aí você quer falar, de ter um processo, mesmo na criação, de meio que, entre aspas, obrigar ou exigir que ele tem que ler o briefing. Uhum. Sei lá, se num sistema de gestão, antes de poder permitir que abra o Photoshop... Ele, quando clicar para ler o briefing, ele ativa um contador que fica lá 10 minutos impedindo de abrir o Photoshop. Sabe uma coisa loucona assim? Que isso não acontece, mas é para quê? Que seria esse tempo assim, você é obrigado a ler o briefing. Se você quiser não ler, tudo bem, mas você vai ficar 10 minutos esperando abrir o Photoshop, sabe? Uhum. Então é melhor você gastar esse tempo lendo o briefing. Né? Só estou fazendo um brainstorm bem louco aqui. Para isso, para evitar que a criação aconteça sem alguma informação muito importante do briefing, né? Depois, no processo de criação, fica aí livre para fazer da forma que quiser, ir, voltar, né? Isso faz sentido? Ou mesmo assim, você acha que não seria necessário ter esse fluxo, assim, por exemplo?
Na prática, como eu já trabalho faz algum tempo, eu vejo que na prática não funciona. Por quê? O que acontece é o seguinte, praticamente qualquer designer, ele vai ler o briefing. É uma obrigação de todo designer, por ser um designer comercial, ele tem que ler o briefing, inicialmente.
Isso em agências que tem briefing, né, galera?
Tem agências que não tem, o cara nem sabe ler o
briefing. Um print do WhatsApp, assim.
Mas um profissional, né?
O que não acontece também, né?
Especialista, ele vai ler o briefing. O que acontece? Tem uns que leem um pouco mais breve, que é o meu caso. Eu não leio, o briefing meu superficialmente e já meto pau e na metade eu volto lá e vejo que tá tudo errado, daí eu refaço. Enfim, é o meu jeito.
Está tipo a mulher do BBB ontem.
Do
ao vivo.
Tá falando besteira?
O cara, nós estamos ao vivo, ela soltou a besteira lá daí.
Aí. Não, mas aqui esse programa daqui.
Aqui, não, aqui esse programa aqui é.
Internet, né, cara?
Ele é liberado, pode mandar todo tipo de palavrão.
Enfim. Resumindo, teoricamente seria muito bonito se você fizesse isso, parece que vai dar tudo certo no final. Mas muitos profissionais, o que acontece? Por ele ter, só dele ter que fazer diferente da forma que ele é acostumado, ele vai demorar mais para fazer, ou ele vai entregar um trabalho ruim. Uhum. A explicação científica não existe, é uma coisa que o cérebro do cara.
Ou pode ser uma questão de costume também, né?
Costume, total. É. Se ele aprender desde o começo a fazer isso, a ler o briefing certinho, a revisar os projetos. Mas, cara, tem uma coisa também que eu não posso falar que não sou especialista, mas eu acredito que o cara que, quanto mais ele é detalhista, uma coisa que a gente conversa também, né, Lucas? Quanto mais detalhista ele é e mais lógico que ele não quer cometer nenhum erro, menos ele equilibra a criatividade dele. Então ele fica mais assertivo e com menos erros, porém a arte dele vai ser entre aspas, mais simples ou mais direta, sendo muito...
Talvez a criatividade não é a melhor palavra, é a capacidade imaginativa,
exatamente.
Que é de imaginar. Isso. Daí, claro, indiretamente associa com criatividade, mas é muito mais de imaginativo, então é uma mente mais imaginativa, se é que existe essa palavra imaginativa, é um momento que tem mais facilidade para imaginar coisas. Exatamente. E um momento que é mais facilidade para raciocinar, para pensar de forma mais analítica, né?
Uhum.
Então é mais ou menos nesse sentido. Mas sim, faz sentido também.
Para encerrar aqui, antes que eu fique 3 horas falando, depois com o tempo, com a experiência que você tem na área de criação, você acaba gastando menos tempo pensando no que você vai fazer e realmente fazendo, e você tem esse espaço na tua cabeça de sobra. E nesse espaço você pode implementar processos. E no meu caso, eu também tenho vários processos que eu acho fundamental na criação. Enfim, tem várias imagens que a gente usa. Então, eu acho que também tem esse lance de experiência, de você ter essa mente mais habilidosa, entre aspas, para conseguir, né, equilibrar a questão de conseguir imaginar, criar, e também um tempo ali para raciocinar e tal.
Legal.
Então, para mim, eu posso dizer que eu trabalho melhor dentro de processo, principalmente hoje estou trabalhando com RD, tem a parte de automação, que é uma parte mais lógica, então o processo ele ajuda muito tanto na criação das automações, enfim, mas principalmente na parte da checagem dos resultados, que eu acho que tem que ter um processo para ver se está tudo dando certo, para evitar, igual você falou, retrabalho, evitar de alguma coisa sair do eixo de verdade.
Eu vejo, só para complementar com algo que vocês ainda falaram, que eu concordo com todos, menos vários. Eu percebo que o mínimo de processos é necessário principalmente quando o trabalho envolve várias áreas. Por exemplo, aqui na agência tem alguma coisa, algum serviço para entregar, que depende de eu fazer uma parte, na sequência o Alisson faria uma parte, depois talvez voltaria para mim, daí no final passaria para o Matheus. Aí ter um processo que oriente, por exemplo, quando cada um vai fazer tal coisa, o que fazer depois daquilo, tipo avisar para outra pessoa poder dar início àquilo, facilita bastante.
Eu acho também que os processos eles são fundamentais, principalmente quem enxerga isso aqui na agência. Que ele serve muito pra gente ter, sentir mais confiança, eu acho, e segurança no trabalho que a gente vai entregar, né? E até pra orientar durante esse trabalho, pra evitar erros, e eu acho muito legal, muito importante. Não só legal, eu acho muito eficiente, na verdade. E eu acho que, igual a gente, vocês estavam conversando sobre a questão do criativo dentro de um processo, eu acho até que um processo, quando ele tá bem alinhado com a equipe, ele já pensa e já respeita essa criatividade, dá esse espaço para a pessoa que precisa ter a bagunça no meio do processo também, né?
Legal. Eu acho que o processo, uma organização, uma empresa que tem processos bem feitos, as pessoas que trabalham com os processos gostam dele. Se as pessoas não gostam do processo, é porque provavelmente o processo está mais atrapalhando do que ajudando. Ou se a pessoa fica reclamando que tem que fazer o processo, se existe esse ambiente, esse clima, essa reclamação, talvez porque as pessoas não perceberam a importância daquela etapa, daquele processo no todo, né? Então, quando a Ellen falou que ela faz uma parte, passa para outro, se ela não soubesse o que acontecia, tipo assim, eu faço a minha parte, eu não sei nem que setor que vai, não sei nem que existe um outro setor que pega aquela segunda etapa, talvez ela, por que eu tenho que ir lá e marcar que está feito? Se não sei o que acontece aquilo. Então, talvez fique essa dica, né, de ter essa comunicação entre todos os setores que estão envolvidos, para que as pessoas compreendam a importância de cada etapa do processo e não simplesmente, você tem que fazer aqui na empresa, tem que fazer esse processo. Tá, mas por quê? Não pergunto por quê, só faz, né? Não, acho que esse é um caminho errado de você querer implantar processos, né? Eu fiz um curso uma vez de mapeamento de processos e não tem muito segredo. Ele é bastante trabalhoso, um pouco mais assim trabalhoso do que complexo. Que literalmente, como é que você faz um processo numa empresa que não tem nenhum processo? Ou um consultor, ou você é o responsável da empresa para fazer esse processo, ou você é dono da empresa e vai fazer o processo. Quem vai fazer o processo? Vai literalmente sentar do lado, ou ficar em pé do lado, se a atividade for feita em pé, vai parar do lado da pessoa que vai executar a tarefa e vai acompanhar um dia ou dois de trabalho, se for necessário, do que essa pessoa faz, e anotando e fazendo questionamentos. O que você vai fazer agora? Ah, eu vou fazer isso. Por que você vai fazer isso? E vai marcando, e vai marcando, e marcando. Então, o primeiro passo é mapear tudo que já é feito. Porque, mesmo que não tenham processos catalogados, algumas coisas já são feitas. Então, primeiro, se mapeia os processos. Tá? Por que você primeiro faz o texto, depois você manda para a criação de arte? Por que primeiro você faz a ideia do anúncio e você cria? Por que você primeiro faz o plano de mídia para depois provar? Então, escrever isso. Depois senta com as pessoas responsáveis por aquela entrega e revisa com a própria pessoa num outro dia. A própria pessoa, de repente, vai falar: por que você fez tal coisa ontem? A pessoa vai falar: nem sei por que eu fiz isso. Não poderia não ter essa etapa? Poderia. E corta uma etapa. Ou não, isso aqui eu fiz, porque se eu não fizer isso, lá na frente não vai dar certo tal coisa. Então, e justifica-se assim. Então, do modo geral, o processo de criar um processo é esse. É começar mapeando. É sentar e acompanhar e entendendo por que você faz. Então, de repente, tá trazendo para o lado da criação, né, Alisson? De repente, sentar do lado e ver como que você faz a criação de qualquer coisa. Fazer um job lá. O que você fez aqui primeiro? Por que você fez isso? O que você fez na sequência? Por que você fez isso? Por que você fez? Se não tiver, aí fala assim, não tem, cada vez é de um jeito. Tenho certeza que tem, só que você não sabe. Você falou, a gente fez uma análise de um candidato aí a vaga de criação, e você fez um comentário, você falou assim, ah, achei legal os sites diferentes que a pessoa tinha aberto. Isso é um processo. Os tipos de site de buscar referência, né? O tipo das buscas, como buscar referências. Né? É um processo. Mas, enfim, quer falar, quer complementar alguma coisa? Não, tá de boa. Ele balançou a cabeça aqui, galera. Então, tá tudo certo. Outra dica legal que eu acho que a gente usa bastante aqui na agência e funciona bem é aproveitar todos os erros. Todo BO que acontecer, tentar tirar uma reflexão a respeito de um novo processo. Isso é um hábito que eu né, costumo fazer aqui. Então, em vez de se achar culpados, é botar sempre a culpa de que foi a falta de um processo. Ou a falta de execução do processo, ou a falta de clareza no processo. Então, bota a culpa no processo e fala, cara, a gente poderia criar um processo para evitar que isso aconteça novamente? Pô, se sempre fizesse tal coisa, ou enviasse tal coisa, resolveria? Pô, vamos fazer esse processo. Com o cuidado de não criar só uma regra a mais que vai ficar chato e não vai resolver. Né? Também não é isso a ideia. Não é essa a ideia, né?
Sobre essa questão dos processos, né? Eu acompanhei aqui, observando o debate entre o Alisson e o Lucas, né? Ainda bem que não tinha arma dentro do escritório aqui.
O cara tá na arma. Não, você é um locutor oficial mesmo, não adianta.
Não, tô brincando. Então, eu tava pensando sobre isso, né? Porque que dentro da agência eu tô vivendo uma nova fase, né? Em que eu tô realizando atividades diferentes do que eu costumava fazer anteriormente. Quando eu cheguei aqui. E eu venho pesquisando muito sobre essa questão, né? De processos e de métodos de como melhorar a minha performance dentro da área que eu atuo, né? E daí, fazendo isso, eu acabo procurando livros, né? E procurando assuntos, ideias dentro da área para poder melhorar o que eu faço. E tento juntar isso com os processos que eu desenvolvi sozinho, né, para tentar melhorar a minha eficiência aqui dentro. Dentro da área de escrita, né, de produção de escrita, e tem uma definição, né, de dois tipos de escritores, mas eu acho que essa definição também serve para gente que trabalha com criação, né, que são os engenheiros e os jardineiros, né. No caso, o engenheiro seria aquela pessoa que tem todo um processo, realiza toda a idealização prévia sobre um determinado assunto para daí pôr em prática. E os jardineiros, eles só plantam a ideia e vendo o que dá no final, né? E acabam obtendo os resultados depois. E eu acho muito difícil eu me definir dentro dessas duas áreas, né? Porque eu tento fazer um pouco dos dois, né? Eu tenho os meus processinhos breves ali que eu faço, né? Que, uma definição de tempo, 15 minutos para executar tua tarefa. Daí eu vou procurando referências para poder criar o conteúdo dentro disso. E ao mesmo tempo que isso daí é interessante de se realizar, eu sinto um pouco, né, do que o Alisson fala da questão de matar a criatividade, né? Mas eu acho que se as duas funções forem usadas com sabedoria, né, mesmo que você acabe se preocupando ou acabe sentindo que aquilo ali está tá afetando a tua criatividade, eu acho que o resultado final sempre vai ser positivo, né? Então, eu pelo menos tento buscar isso. Usar a criatividade e os processos dentro disso para gerar aí esse caos, né? Um pouco perfeito para executar melhor minhas tarefas.
Perfeito. Até num processo criativo, acho que se eu falar mais uma vez desse assunto, o Alisson levanta ali. Mas quer ver, cara, um processo básico que, tipo, por exemplo, se você tem uma lista de jobs para fazer e você não tem um processo para controlar eles, você vai fazer o que precisa entregar daqui a 5 dias antes daquele que precisa entregar amanhã. Então, também são coisas que vai... eu estava mais inspirado nesse dia, mas quando a gente trabalha com arte profissional, no sentido artístico, design, mais design gráfico, né? Publicidade, design gráfico, e não a arte só de expressão. Olha eu me ferrando com as palavras, né? A última vez que eu fui falar desse assunto aí, eu cometi uma gafe, então vou parar por aqui. Você tem o processo básico, que é respeitar um prazo, né? Um prazo de entrega, alguma coisa assim. Então, um pouco mais ou um pouco menos, ele é importante, acho que em todas as áreas, né? E por fim, eu queria falar de atualizar, né? Que achar que assim, eu fiz o processo uma vez, morreu o assunto, posso lá sentar em cima do livro dos processos e acabou. Não, os processos estão sempre sendo reciclados. O próprio Alisson, né, mencionou que a gente traz, elimina processos, cria novos. Agora mesmo, antes da gente começar a reunião, ele trouxe uma excelente notícia aí, que interfere diretamente num processo nosso, que é a criação de relatórios mensais para os clientes, que a gente encontrou uma ferramenta que vai ajudar a automatizar isso. E vai sobrar mais tempo para pensar estrategicamente, para ler o relatório, do que para ficar fazendo o relatório de fato. Né? E vai ficar mais preciso, porque é uma máquina que vai fazer, né? Um software que vai fazer, não vai ter erros. Então, e a gente atualizou um processo. Né? Então, está atualizando um processo. Então, mapear, aproveitar os erros, atualizar e lembrar que o processo ele tem que facilitar a vida e as pessoas têm que ficar mais felizes fazendo os processos do que reclamando. Se elas estão reclamando, ou é porque o processo está errado, ou porque alguma coisa está errada, né? Mas, no modo geral, quando o processo é legal, todo mundo gosta, percebe que, pô, o processo ajudou e não atrapalhou. Mesmo que talvez no começo ou não ali possa ter uma certa resistência, ou é porque a pessoa não está clara que aquela etapa dela ajuda ou é importantíssima para a sequência de outros. Era isso.
Para acrescentar essa questão de atualizar os processos, também tem a ver muito com a questão de ficar atento a novas ferramentas, né? Porque todos os dias nas novas empresas que oferecem novas funcionalidades. Até que na agência a gente tem um canal de mensagens que é exclusivamente para enviar novas tecnologias, são ferramentas que a gente pode implementar aqui na agência para facilitar novos processos também. É um processo para implementar novos processos.